That sums up a growing urban phenomenon, officially known as parkour.
Tonight, raising the curtain on parkour.
Diese Hindernisläufer, parkour.
Clubul ca cât am parkour.
Unei noi discipline am permită parkour.
Parkour,
parkour,
parkour.
Parkour.
Slotcast.
Olá, senhoras e senhores. Estamos começando o Soldercast de aniversário. Pois é, podemos assoprar a velhinha. Um ano de histórias para contar, várias resenhas, muitas confusões. Pois bem, dando voz ao que vocês querem saber, a edição de aniversário responde as suas perguntas, ou as nossas. Eu sou a Ana, e eu não sou tão feliz quanto o Dudu.
Eu sou o Jean, e isso não é a sessão da tarde.
Sério, não?
Não.
Eu sou o Dudu, e a Ana tá vendo aí o quanto é que eu sofro toda semana, com direito até a teleprompter aí para falar a abertura do Soldercast.
Eu sou o Alberto Brandão e parabéns, 52 edições.
Vamos?
Então, é isso, pessoal. É porque assim...
Gente, eu me senti fazendo propaganda de papel higiênico, mas vamos lá.
Totalmente. Ana descreveu o roteiro, pô. Deve ter aí o teleprompter na frente com as letrinhas passando e ela tava lendo. Ah, eu tive que explicar a piada do teleprompter porque os analfabetos daí dos meus companheiros não sabiam.
Como assim?
Ah, mas... Não, é porque o Jean e o Beto com certeza não sabem
o que é um teleprompter. Óbvio que eu sei o que é um teleprompter.
Ah, vai tomar no cu, Dudu. Vai tomar no cu, vai.
Dudu, o nordestino aqui é você.
Tá. Ah, tá bom. Tá.
Tá aqui, é o seguinte. Ele acha que não é. Chegou agora o teleprompter lá, acho que novidade ainda.
Verdade.
Ultimamente.
Lá em Aracaju, né?
Meu Deus do céu, eu sou sem moral mesmo.
Tá. As últimas edições de Soldercast, basicamente acho que as últimas três, a gente vem sempre tendo alguma coisa a comemorar, mas acho que a gente tem a comemorar 52 edições. Nas 52 edições a gente tinha muito a comemorar em cada uma delas, porque dá uma trabalheira do cão fazer esse Soldercast pra vocês, então é. Mais um parabéns pra gente. Parabéns, 52 edições.
É isso aí.
Falem, por favor.
Tá. Eu vou fazer um desabafo. Eu tô puto com o Luquinhas, que faz uns 5 meses que ele não pode, que ele falou que ia fazer toda semana as tirinhas e não fez mais nenhuma.
Verdade. Verdadíssimo. E o pior, eu tinha esquecido isso daí e essa semana alguém me lembrou, acho que foi no próprio Pulo do Gato, ou foi no... Não, acho que por Twitter me lembraram e eu vou cair em cima dele, vou cobrar o fim da peste. Ele se aproveitou que a vinda do nordestino deixou a vida dele um pouquinho meio atribulada pra ele viajar e tal. Então ele não... Naquela época dali foi onde ele desandou. Então vamos começar a cobrar ele.
Alguém lia aquelas tirinhas?
Eu.
Sim. Nossa, muita gente lia. Muita gente mesmo. Inclusive a gente comentava nos treinos daqui. Todo treino, final de semana, a gente comentava a tirinha.
É engraçado. Bom, a gente acha que ninguém vê o Pulo do Gato assim. Mas ele mexe, tem um cara que vai no Orkut e cola uma tirinha. Alguém fez um tópico lá. E um cara que eu nunca vi na vida foi lá e respondeu o tópico com uma tirinha no Pulo do Gato. Então, assim, tem mais gente que vê isso aí do que a gente imagina, cara. Isso que é legal.
Eu sei quantas pessoas veem meu blog porque eu uso o Google Analytics.
Eu também uso, mas nunca checo.
Antigamente. Tem acho que 4 meses que eu não entro no Google Analytics pra dar uma olhada. Mas, assim, o que eu vejo é que o pessoal fica de olho mesmo. Até porque... quando a gente posta uma notícia sobre uma cidade local, as pessoas depois vão lá dar o feedback, seja uma reportagem, seja, por exemplo, a gente falou do pessoal da Baixada do Rio de Janeiro, eles foram lá no blog comentar depois. Então é sinal de que tem, as pessoas vêm e as pessoas espalham, porque com certeza o pessoal da própria Baixada disse: ah, a nossa reportagem está lá no Pulo do Gato, vai lá dar uma olhada, e os meninos vão comentar no Soldercast, então vamos ouvir o Soldercast. Então uma coisa move a outra, hein? Eu acho daí legal e as pessoas aparecem quando a gente fala sobre elas. Olha minha mãe lá dando carão de novo. Tá, então vamos começar essa edição. Essa edição a gente tem várias perguntas para responder.
Recebemos na semana várias perguntas que a gente pediu.
Várias perguntas, verdade.
Não, foram várias perguntas mesmo. Várias perguntas que a gente recebeu na semana que a gente vai responder agora, né não?
Lógico, todas elas.
Vamos lá, então. Eu começo? Eu leio elas, como a gente faz? Vamos lá. Tá bom. A primeira pergunta é da Audrey Alarcão. Você corta depois, enfim. Tá. A pergunta é: quanto tempo em média a gente gasta buscando e filtrando informações? Alguém sabe responder essa ou não?
Caralho.
É, segundo minha namorada, tempo pra caralho.
Mas tempo com uma porra também é bom.
Oi?
Tempo com uma porra também é legal.
A outra pergunta. Não, essa pergunta ainda. Cara, eu não sei como responder, porque assim, eu vivo no parkour, assim, acompanho blogs todo dia. Leio Orkut. Falo com o pessoal no MSN, G-Talk, sei lá o quê. Então as informações chegam a mim. De uma forma ou outra. No Google Alert também. Então assim, acaba chegando de algum jeito ou de outro. Então a gente não fica buscando e filtrando. A gente filtra. Filtra o que recebe, filtra o que vê. Mas eu não sei medir esse tempo, não. Faz parte do meu cotidiano de viver com o parkour aí. E você, Dudu?
Então, basicamente, eu tenho o Google Alert, o alerta do Google, para a palavra parkour. Então, diariamente, eu recebo um e-mail com tudo aquilo que saiu naquele dia referente ao parkour. Fora isso, eu tenho um feeder lotado de coisa, lotado de sites, meio mundo, Parkour Generation, Parkour Horizon, sei lá, um milhão. Em vários locais. Então eu recebo a notícia desses sites em praticamente tempo real, porque quando eu chego no meu trabalho, a primeira coisa que eu faço é ligar o feed burn pra eu ficar recebendo as notícias em tempo real e selecionar o que a gente precisa e postar no público dado. Fora isso. Oi? Não houve. E fora isso, eu participo de quase tudo que é comunidade, as comunidades mais relevantes do Brasil, eu tô inserido nelas. E não é somente para aumentar o número de comunidades no meu Orkut, eu realmente participo delas, então é até provável que alguns de vocês que estão me ouvindo já me viram ativamente participando da comunidade de vocês. Sempre que tem alguma coisa interessante lá, eu posto. Quando aparece alguma iniciativa boa nas comunidades, eu digo, posso postar isso daí no Pulo do Gato? Beleza, então, peço com o pessoal. E ainda tem o fato de ter muita gente adicionada no MSN, então, quando a notícia tá para acontecer ainda, às vezes... o pessoal já diz, Dudu, próxima semana vamos fazer uma intervenção urbana aqui com o Sesc. E aí, quando tiver tudo agendado, tudo certinho, a gente pode passar para você a informação? Beleza. Então, o cara manda, então. Como o Jean disse, faz parte do cotidiano da gente já. Tempo não dá para determinar específico quanto, mas eu chutaria dizer assim que uma hora do meu dia, em média, se for juntar todos os pedacinhos de atenção que eu gasto em cada coisa... É mais ou menos isso. E fora o processo todo de receber todas essas notícias, vem a parte mais chata, que é filtrar. Então, nem tudo que a gente recebe, a gente repassa. Até porque tem muitas coisas que não entram dentro da política do Pulo do Gato, de uma forma geral. Mas aí tem aquele processo...
Desculpa interromper. E é por isso mesmo também que a gente criou o Ficou de Fora. Que é tipo, coisa que não é muito importante, mas, pô, talvez seja legal anunciar, sabe? Que a gente ficou lá. Então, essa foi a ideia por trás do Ficou de Fora mesmo. Coisa que, pô, não chamou a atenção da gente pra gente fazer um post grande sobre isso, mas uma menção honrosa, vai.
Isso, até porque fazer uma postagem demanda demanda um trabalho maior. Então você tem um zelo de procurar fonte, de checar a informação, de buscar uma foto bonitinha, de escrever um textozinho legal e atrativo, colocar os links. Então tudo isso demanda um tempo que às vezes a gente não tem diariamente. Então...
Isso também responde a segunda pergunta, que é do Falux, que ele fala por que, que se a parkour tá crescendo tanto, as notícias do Pulo do Gato estão diminuindo. Porque os posts, assim, achar notícias não é difícil. A gente vê todo dia isso aí, eu tenho um monte aqui guardado para postar. Mas achar notícias não é problema pra gente. O problema é ter tempo de criar o post, pegar a imagem, editar. E no WordPress, que é um serviço lento, apesar de bom, é meio lento, então assim. Demanda um trabalho bem chatinho de produzir o post em si. E por isso que não tem tido tão poucos posts, porque a gente, eu pelo menos, tenho estado muito ocupado. Os outros que também têm ficaram muito ocupados também. E com, cara, coisas pessoais, trabalho, academia. Já fez academia 3 por acaso hoje? Ainda não, né? Então.
Ainda não.
Oi. né? É verdade, cara. Mas o cara tem que saber escrever bem. Tem, sabe, tem uma. Tem que ter uma. Sei lá, tem que ter um feeling, uma. Tem que estar dentro do parkour, assim, um bom tempo pra entender como é que estão as coisas, sabe? Não é só pegar notícia e falar sobre ela. Ou não também, assim, um cara com dedicação, com vontade, poderia encaixar bem e tempo. Poderia encaixar bem nesse perfil, mas vamos ver. Não é uma ideia não do Beto, viu?
Eu recebi um monte de reclamação essa semana de cima do muro, que eu não tenho postado mais lá com frequência e tal. E aí eu tô pensando em realmente abrir, chamar uns 4, 5 brothers assim, que gostem de escrever, pra escrever pra lá.
É isso aí. E também, isso aí também já responde. A gente responde também a segunda pergunta que é da Aldo Galarcão. Que fala quais são as nossas fontes. Que só eu e o Dudu que buscamos e qual o modus operandi, né? Então tá tudo respondido isso aí. A gente vive no parkour, a gente acaba ou pelos feeds, ou pelo Google, ou por redes sociais, ou por MSN. Alguém traz alguma coisa pra gente e a gente filtra e posta ou não. No caso, mais não do que posta, né? Ultimamente, mas enfim. Esse é o modus operandi.
Eu posto com frequência maior no Fundo do Gato e respondendo a pergunta do Palux. Por que as postagens diminuíram? Eu acho que entra muito do fato de a vida familiar, o profissionalismo e tal. A gente tem inúmeras atividades ocorrendo paralelamente. Eu cuido da Associação Sergipana de Parkour. A gente tem, por outro lado, a Associação Brasileira. Tem o Pulo do Gato. O Jean tem a academia. Então, são coisas que tomam o dia, o pouco de tempo livre que a gente tem do dia para fazer, sei lá, qualquer outra coisa, é sugado pro Pulo do Gato e, às vezes, acaba não tendo tempo para fazer tudo, então a gente deixa um pouquinho de lado aquilo que, eu não diria que é o que não tem mais importância, mas o que a gente tem como relevar naquele momento. Então, por isso que o Pulo do Gato passa tanto por altos e baixos. Mas, concomitantemente a isso, eu tenho notado que, desde o início do ano, as notícias, de forma geral, no mundo e no Brasil, estão meio paradas. Se você for contabilizar a quantidade de encontros que a gente teve até agora, nesse primeiro semestre, no Brasil mesmo, são mínimos. Se você for contar o número de notícias relevantes que teve no ano passado, nesse mesmo período e agora, mundialmente falando, são mínimas. O Parkour Generation, ele ficou praticamente, desde o início do ano, só postando informações relevantes ao trabalho deles. Então é mais aquela coisa de vamos para a escola tal, ministrar o ADAPT. A coisa mais assim grande que eles expuseram nesse tempo foi o treino do Blaine. Mas, basicamente, eles meio que se voltaram para uma política de internalização. Agora
sim, eu sempre foram muito assim, divulgaram os próprios projetos. A diferença é que agora tem muito mais projetos, tanto divulgação deles, quanto coisas que interessam pra todo mundo. Por exemplo, não só os programas do Blaine, mas também os vídeos da semana, que você começou a reproduzir também e não continuou. Uhum. Assim também outras divulgações, por exemplo, o Parkour Park, que eles criaram, que é do caralho. Tudo bem, é propaganda deles? Mas queira ou não, eles são quem mais produz pelo parkour no mundo. E eles produzem muita coisa relevante, que a gente acaba acompanhando sempre. Então assim, não acho que tem menos coisa no mundo, não. Pelo contrário, eu acho que tem mais coisa assim agora. E eu assumo essa responsabilidade que a gente tem de que a gente não tá postando tanto quanto postava no passado, porque é por causa do tempo mesmo, na minha opinião. Não, no meu caso, não sei como é o caso do Du. Mas eu chego desse jeito. E eu acho que assim, o Parkour Generation tá dando mais conteúdo hoje do que tava no passado. Agora, isso eu acredito nisso, sim.
Uma visão que eu não sei se uma visão que eu não sei se é utópica ou não, vocês vão concordar ou discordar, mas de um modo geral eu acho que o que tem saído de notícia, não falo do Pulo do Gato, mas falo de um modo geral, é muito mais relevante e com muito mais conteúdo do que a gente tinha um ano e meio, dois anos atrás.
Sim e não. Assim, eu concordo em partes, porque assim, como a gente tá postando muito pouco,
eu tô falando do Pulo do Gato, foi isso que eu falei.
Sim, como a gente tem postado muito pouco a gente posta, acaba tendo alguma relevância maior, porque porra, você vai postar pouco, não vai postar pelo menos as merdinhas, né? Com perdão da palavra, claro, mas como a frequência diminuiu, o critério de a rigorosidade na seleção aumentou. E pelo menos na minha parte, claro. Não tô respondendo pro Dudu, porque a gente A gente faz o trabalho, só que a gente não comunica, não se comunica muito sobre isso aí. Tipo, ah, vou postar por causa disso. A gente vai, simplesmente posta quando consegue, que consegue. Então é nisso que eu acredito.
Eu não sei, Gino. De uma forma geral, eu entendo o que você tá falando, mas eu, antigamente, eu acompanhava o Parkour Generation praticamente dando F5 no site deles. Todo dia eu checava a notícia que eles tinham postado e basicamente sempre
é foda.
Mas eu pegava, eu ia lá no tópico dele já certo de que tinha uma notícia pra postar naquele dia sobre o Parkour Generation. E hoje em dia eu não tenho visto isso acontecer. Em uma semana de Parkour Generation eu consigo tirar uma notícia ou duas notícias, no máximo, pro Pulo do Gato. E olhe lá. Antigamente eu tirava numa leva maior. E eu digo isso também, que tem diminuído de uma forma geral. Pronto, o alerta do Google. O alerta do Google antigamente, até, sei lá, setembro do ano passado, eu recebia ele topado com entradas no Google sobre parkour. Hoje eu recebo com duas coisas. Então, eu não sei o que aconteceu esse meio. Eu tirava muita notícia do alerta do Google, matéria, vídeo, alguma coisa interessante que saiu num blog, que saiu com a palavra parkour no meio e tal, eu ia lá, checava. E hoje em dia tem muito pouca coisa saindo relacionada a isso. Teve um boom agora na internet, de uma forma geral, com a academia do Tempest. Nossa, meu Deus do céu, quando abriu a academia do Tempest, eu tinha umas 10 notícias no Google Alert falando sobre a academia. Mas hoje sumiram.
Outro boom recente. Outro bom recente que a gente não postou no Pulo do Gato também, que foi o lançamento do jogo Brink. Ele tava aguardando fazem meses, que o Beto tava desesperado pra jogar. E lançou faz algumas semanas aí. Teve um boom de notícias, só que a maioria também são reviews negativos. Eu teria postado, mas aquela coisa, eu tive tempo. É uma das coisas que eu postaria no Pulo do Gato se tivesse mais uma cabeça pra isso, tempo pra isso, com alguns minutos, entendeu? Tá, posso a pergunta, deixa eu ver de quem que é. É da Aldir Alarcão. A pergunta é... bom, complementando aquela de por que a gente não tem postado tanto ultimamente, porque por minha postagem, por que a gente não procura parceiros, patrocínio, esse tipo de coisa? Bom, porque nunca foi o... Acho que o patrocínio não iria aumentar o ritmo do Pulo Gato, e por outro lado, com o ritmo que tá devagar, acho que também não justifica muito a gente pedir patrocínio, entendeu? E eu acho que já falei isso aí em algum podcast, em algum momento, assim, que acho que isso é uma coisa que a gente nunca pensou em ser patrocinado pelo Pulo Gato. E se vier, vai ser bem-vindo, mas a gente não tem buscado de correr atrás disso aí ultimamente, não.
Você nunca pensou em ganhar nada através do site em si.
É.
É uma coisa que a gente começou até como diversão, como brincadeira. Ah, vamos ver se rola. Ah, vamos testar. É tanto que as primeiras postagens a gente fez meio que anônimo, ninguém sabia da existência do site, a gente foi testando pra ver se funcionava. Então foi mais como uma brincadeira.
Inclusive, quando a gente começou, foi assim, eu cheguei a Dudu. Se a gente tivesse um site de notícias do parkour, porque eu e o Dudu ficamos sabendo de tanta coisa que acontece no parkour por aí, e porra, não justifica ficar criando um tópico no Orkut. E mesmo assim, tópico no Orkut atinge aquelas, sei lá, 1000 pessoas que estão na comunidade, entendeu? E tipo, pô, vamos criar um site que tudo. Que, a gente põe tudo lá que a gente fica sabendo o que acontece, tudo que chega até a gente. E foi assim que nasceu. A gente nunca. Quer dizer, a gente não falou assim, ah, vamos buscar notícia pra criar um site. Pelo contrário, a gente já tinha muito conteúdo e não tinha o que fazer com eles. Pô, vamos pôr em algum lugar, vamos divulgar, documentar isso. Daí a gente começou a sumir o conteúdo. Não, tô brincando. Não, foi. Eu quero muito voltar até mais tempo pra isso, mas eu tô investindo meu tempo em tanta coisa que, infelizmente, tá sobrando muito pouco tempo pro Gato. Mas chega de falar disso aí, né?
Mas pode ter certeza que, diminuindo ou não a quantidade de postagens, o Pulo Gato vai permanecer firme e forte. Não vai morrer agora e não vai morrer, acho que tão cedo. Pelo menos não se depender de mim. É só questão da vida se habituar um pouquinho mais. Acho que o segundo semestre vai ser muito mais produtivo. Passa essa reunião da BPK, passa um pouco... A SPK ficou um pouquinho mais tranquila, segundo semestre. Eu tava muito envolvido com o Nordestino, agora tá um pouco melhor, então... Tudo vai se ajeitar com o tempo.
Tava envolvido com o Nordestino, Dudu?
Hã?
Você tava envolvido com o Nordestino?
Se eu tô ouvindo?
Tava envolvido com o Nordestino?
Tava.
Qual o nome dele?
Tá bom, vamos continuar. A próxima pergunta da Audrey, da querida Audrey, é uma pergunta extremamente pertinente e bem interessante, que é Seguinte, muitas ideias surgiram no último ano, umas pegaram e outras não. Então, das ideias que não foram aproveitadas, qual doeu mais não ter dado certo? E aí, Jean? Você lembra de alguma coisa assim que a gente começou, deixou no meio do caminho e não...
Os easter eggs.
Cara, eu tenho um easter egg. Boa, boa, muito bem colocado. Um easter egg. A gente começou...
Easter egg.
É, doeu. O Mr. Egg...
Senhor Ovo. O egg doeu, né?
Não, é o Senhor Ovo, né? O Mr. Egg. Então, cara, isso doeu um pouquinho assim, porque, tipo, a gente tava mal empolgado. O Beto tinha maior trabalho de colocar as mensagens ocultas aí. E eu, no máximo, um encontrava quando era muito fácil, assim, sabe? Então, pelo menos pra mim, isso chateou bastante.
Pra mim também.
Nossa, eu não consegui encontrar os easter eggs. Eu até procurava, mas eu não achava fácil, então eu...
Outro que tá me doendo também foi as tirinhas, que eu acho que era algo que ia ser muito legal ter sempre. Infelizmente, deu uma parada agora, espero que a gente volte logo, depende do maldito Luquinhas.
Menino, mas vai voltar, espera ainda que eu vou puxar a orelha dele. É só terminar aqui que eu vou lá conversar com ele, que eu converso com esse bicho todo dia e eu esqueci das tirinhas.
Pois é.
Ei, que a base do cacete, mas volta.
Que outras ideias não deram certo?
Tem duas coisas assim que me corta o coração toda vez que eu lembro do Pulo do Gato, que ainda vai dar certo, mas é porque tá em processo de planejamento. É, a tradução do livro de George Herbert, do Método Natural.
Boa, isso eu fui cobrado também. Puta que
pariu. Eu sou cobrado até por pessoas não relacionadas ao universo do parkour. Então, só daí pra você ver o quanto eu fico inventando desculpinha, dizendo, rapaz, é porque eu tô sem tempo, mas daqui a pouco eu volto, eu tô preparando. Inclusive, eu tenho parte já pronta lá, que não tá lançada. Eu só preciso tomar um pouco de vergonha na cara e voltar ao universo das traduções, porque realmente é um material que engrandece não só o pessoal do parkour, mas como o pessoal da educação física de uma forma geral, e que eu pretendo retornar. Eu gostaria muito de ter ajuda de alguém para fazer esse processo de tradução, de adaptação, porque... Ah, Monique, vai embora, tchau. Tá. Eu demoro muito, perco muito tempo com o processo de adaptação, de revisão de leitura, porque os termos que eu mantive nos primeiros capítulos eu tento manter nos próximos. Esse problema de continuidade é bem um processo bem chato dentro do livro todo, de uma forma geral. Tem também o processo de diagramação, de criação do livro para ficar bonitinho no seu PDF. Então, se eu pudesse ter uma ajuda, a coisa andaria um pouco maior. Já pedi ajuda a umas pessoas, já passei alguns capítulos para algumas pessoas, já passei para algumas pessoas me ajudarem na tradução e tal. Oi? Não, eu já tenho... Acho que ele todo. Basicamente ele todo em inglês. Em inglês, já tenho. Pronto, beleza, Beto. Então eu e o Beto vamos tentar dar uma reviver esse projeto. Tentar colocar ele um pouquinho pra frente, porque realmente é uma coisa muito válida e tá fazendo falta.
Olha só, você acabou de chegar, não sei se de última hora. Acabamos de receber uma oferta de ajuda para traduzir o livro da senhora Carla Gisela, formada em Educação Física, que falou que poderia ajudar a tradução do inglês para português.
Ai, meu Deus, eu não sei como agradecer.
Tá. Chora aí.
Dudu, amor da minha vida, você é descarado, vagabundo, você devia ter vergonha. Você lembra no Baiano que eu pedi a cópia disso?
Bish! Ah.
Pois é.
Baiano?
Ano passado, né? No outubro, agosto, passado, setembro.
É, outubro do ano passado, realmente.
Pois é.
Tá, vamos botar ele pra frente, que ele vai voltar. A gente vai terminar esse livro ainda esse ano. Uhum. Ainda esse ano, vamos tentar terminar o livro. E tem um outro projeto, que esse projeto é um projeto do Pulo do Gato, que não foi divulgado ainda. O pessoal nem sabe que ele não existe, então o pessoal nem sente a falta dele, mas me dói a alma, porque é uma coisa muito linda, muito legal, e que eu não tive... ainda tempo hábil de colocar ele pra frente, que é um projeto chamado eu criei um
cortou na hora do
nome, por favor.
Chama, esse tá gravado. Chama... como é que é, Dudu, que chama?
Parkour pelo Brasil.
Ah, agora não cortou.
Ficou como? Cu pelo Brasil, foi?
Não, pô, Brasil.
Tá, então um projeto chamado Parkour pelo Brasil, em que através disso é como se eu fizesse, como se o Pulo do Gato fizesse uma viagem para cidades que são centros de concentrações de praticantes de parkour. Nisso, pra fazer centro uma pesquisa...
Centro de concentração, sobre imagine um monte de tracer lá, tipo, montando obstáculos, tomando chicotada.
Então, basicamente, esse projeto consiste basicamente em ir lá, na cidade da pessoa, e esquecer que existem grupos, esquecer que existe rivalidade entre esses grupos, e focar no crescimento do parkour naquela área. Então, todas as iniciativas daquela área, independente de pessoa X, de pessoa Y, vão ser enaltecidas e a gente, ao mesmo tempo, conta um pouquinho da história do parkour daquela cidade. É meio que uma reportagem de parkour feito por pessoas que estão imersas no parkour e conhecem o parkour. Eu já tenho esse projeto, o projeto piloto pronto, da cidade de Ji-Paraná.
Sou de repórter que está aqui.
Isso, da cidade de Ji-Paraná eu já tenho pronto e da cidade de Recife. Então, é um projeto muito legal porque seria mostrar o parkour brasileiro para os brasileiros através de olhos de pessoas que estão imersas na atividade. Então, é uma coisa, assim, muito legal, muito bacana de se fazer. Dá para você ouvir experiências de vida de cada região e sei lá, a gente montaria, no final das contas, um glossário, digamos assim, com cidades do Brasil onde há o parkour, e você iria lá, clicava e você ia ter o histórico daquela cidade. Que legal! Informações, dados históricos, como surgiu, o que tem atualmente, onde você encontra os treinos, quais são os grupos mais ativos, onde encontrá-los. Então é uma coisa bem abrangente, bem legal. Eu já tenho, como eu disse, eu tenho o projeto piloto pronto. É uma coisa bacana de se ver assim, mas ainda não tive tempo hábil de postar. Mas espero colocar pra frente.
E tem algumas projetos também que a gente não... que nem começou. Não só pro Gato, também, menos pro Gato. Puta, milhares. Desde o... Porra, Beto, lembra quando a gente queria fazer um podcast em 2007, cara? 2006?
Lembro.
Tipo, meu, desde aquela época, até antes. Vários projetos que vingaram, alguns não, alguns não teve tempo. Revista eletrônica de parkour, tipo PKVM Brasil também. Vídeos tutoriais.
Os vídeos tutoriais eu parei porque eu não tenho câmera mais, né? Então, tipo, eu até tava pensando, porque eu preciso comprar um notebook. Tô realmente pensando em manter um notebook ruim, mas comprar uma câmera, assim.
Pois é, então. Base delas desse tipo aí também, hein, que. Pô, mas na boa. Sem querer agora ser. Sem piada agora. Pessoalmente, minha maior realização foi depois de, sei lá, 5 anos abrir a porra da academia. Isso, sim, é uma coisa que tava sonho, como muita gente sonha com isso também. Foi legal ter finalmente acontecer, então assim, bota fé que cedo ou tarde os bons projetos vão acontecer. Bota fé nisso aí.
Também.
Inclusive, você sabe que você abriu sua academia e que é meio que abrir a caixa de Pandora e várias outras pessoas agora vão fazer a mesma coisa, né? Inclusive, a gente já tem o Casimiro, a gente já falou dele e eu recebi no Facebook, esqueci agora o cara de onde foi, depois passo pra você, um cara que quer abrir uma academia também na cidade dele já.
Então.
Na verdade, né, Dudu?
Logo que eu anunciei a academia, recebi vários e-mails de pessoas tanto que queriam abrir também, quanto que perguntaram, pô, quando é que vai abrir na minha cidade, assim? Então ele atiçou mais o pessoal a correr atrás disso aí, entendeu? A abertura da minha academia, eu quero dizer. Então, bota isso aí que vai abrir várias aí. Inclusive, um cara até de Balneário Camboriú falou que tem um terreno lá que poderia abrir uma academia, queria fazer uma parceria, algo assim. Então, pô, muita gente tá parecendo interessada. Mas eu acho que nem foi tanto pra minha academia, mas a minha impressão... Oi?
Nada, vai.
Exatamente isso aí que você falou.
Eu achei que fosse isso
mesmo. Então, exatamente isso aí mesmo. Que, pô, lançou no Tempest, todo mundo achou legal, daí procuraram, viu que tava saindo uma em São Paulo e, puta, vamos abrir uma também. Acho que foi isso que essa cadeia de eventos aí que fez com que a animação do pessoal fosse tão grande de repente.
Ou seja, 2011 é o ano das academias de parkour.
Para o bem e para o mal, né?
No mundo, de uma forma geral.
É verdade, é verdade. Pois
então,
vamos ver, tem mais uma pergunta aqui da... Deixa eu ver quem que é. Pergunta da Audrey Alarcão.
Tem mais dela?
Tem. A gente se lembra assim, no primeiro SDC... A gente se lembra que no primeiro SDC a gente já falava pra tirar o dedo do Leparkour? Pô, a gente fala isso desde 2000 e sei lá quanto, meu, 2006, 2007, há muito tempo também.
É porque, na verdade, essa campanha de começar a tirar o Lê Parkour, ou tirar o Lê do Parkour, não, tirar o Lê do Lê Parkour, a gente começou na comunidade Parkour Brasil, não foi? Eu fiz um artigo, quer dizer, não, eu já conversava com o Jean um tempão sobre isso, e as conversas da gente culminaram na criação daquele artigo.
É, eu fiz um artigo por cima do muro antes.
Já tinha feito um artigo também?
Já.
Ah, não lembro de ter visto. Não, Beto, quando aquele artigo foi lançado, o de cima do muro não existia ainda.
Não, maluco. Não, calma. Não. A gente sempre falou isso a vida inteira. Mas isso. Aí depois eu fiz um artigo pro de cima do muro que aí começaram a se falar e aí a gente voltou com essa ideia no pulo do gato.
Não, mas o que a gente começou, acho que mais contribuiu pra tirar o Lê do Parkour foi quando o Orkut anunciou que não ia poder mais trocar nome de comunidade depois de um tempo.
Verdade,
a gente começou uma campanha agressiva de pessoalmente chamar todo mundo que tinha uma comunidade no Orkut com o Lê e falar, cara, vamos tirar isso aí, porque não vai. É agora ou nunca. Então o pessoal se convenceu de que realmente, pô, fazia sentido tirar, tava errado. E a campanha tornou um sucesso nesse momento. Então, agradecemos ao Google por isso.
Verdade. Não, e a gente conseguiu tirar o Lê da Parkour São Paulo, velho.
Eu não esperava isso não, cara. Foi bem legal isso aí. Parabéns, Dudu. Parabéns, Jerônimo. Foi bem legal.
Foi mesmo. Caramba. Muito boa a participação do Jerônimo aí. Ajudou pra caramba.
É isso aí.
Rapaz,
tá, e a gente agora tem uma pergunta. Tem uma pergunta aqui.
Que é da...
Não. É da Audrey. Do DK. Do DK.
E ai, que... caralho. Ignora.
Ele fez diretamente pra mim, só que eu tô pensando ainda na minha resposta, então eu repasso pra vocês. Jean, qual o tamanho da sua precisão?
Com um pé ou com dois?
Pode ser com três, se você quiser responder.
Deixa eu ver também a precisão. Ah, cara, menos do que eu gostaria, viu? Essa é a minha resposta.
Poxa. Ana, qual o tamanho da sua precisão?
Com assim as orelhas do Dudu?
Ah, caramba! Poxa, essa daí era pra mim!
Pois é.
Senhor Beto, qual o tamanho da sua precisão?
Com ou sem o Lê no parkour?
Doutora Carla, qual o tamanho da sua precisão?
Ela tá tímida, não quer falar. É tipo assim, tipo, é produção que não aparece na frente da câmera, sabe? Todo mundo tem que aparecer. Steph. Gente.
Oi.
Oi. Oxente, eu pensei que tinha caído a ligação.
Pois é. Então, essa é a resposta.
Então, minha gente. Dudu, e vamos continuar, então. Vamos, Dudu, enfim, começar.
Dudu.
Não, só por curiosidade.
Era Dudu.
É porque você não respondeu, é verdade. Qual o tamanho da sua
precisão? O tamanho da minha precisão, velho. Eu sempre reclamei, não. Sempre ri dos caras que não sabiam responder essa pergunta, mas é foda responder ela. Eu não sei. Vocês querem saber em quem? Metros leonardianos?
boa pergunta, boa resposta, cara.
Tá, vamos lá. Vamos começar então pro pulo do gato. Que efetivamente,
não, pera aí, Pedro. Pera aí, já que se essa pergunta é real, provavelmente a que ele botou no site é também, né?
Qual?
Ele botou. Ai, meu Deus, não lembro agora. Só indo lá no pulo do gato.
Essa?
Não foi, não. Foi uma. O que é que te marcou? Alguma coisa assim.
Ah, foi!
Eu tava achando que era piada. Eu tava achando que era brincadeira.
De todas as experiências que vocês vivenciaram com o parkour, qual foi aquela que mais mudou a sua rotina de forma cotidiana e não somente durante os treinos?
Academia 3.
Jean hoje é empresário do universo
empreendedor,
do parkour.
Empreendedor
do universo do parkour. Mas você diria que foi essa, Jean, a maior contribuição pra você?
Indiretamente, não. Indiretamente teve outra muito maior.
A Carla.
É claro. Se não fosse pelo programa, eu não teria conhecido o amor da minha vida que tá comigo hoje.
Linda.
Poxa, por meio segundo eu pensei que ele dizia assim, foi ter conhecido o Dudu. Porque antes da Carla existia o Dudu, né?
Não.
Porra.
Tá bom, Dudu, não expõe aqui na frente dela, pô. Ela me achando tão massa, me achando tão foda e você me queimando, pô.
Oh, meu Deus.
Eu sei, Dudu, que você era o grande amor da vida dele antes de mim.
A Carla tinha ciúme de mim com o Jean.
Tinha mesmo. Daí depois, outro dia, chegou o Dudu. Chegou o Dudu assim, é. Nossa, a Carla é gostosa mesmo, hein? É, nossa, bonita. Nossa, ela é uma fofa. Nossa, é super legal.
Aí o Jean passou até esse ciúme.
Olha, a minha namorada é tão foda, cara, mas tão foda que quase fez o Dudu virar homem.
Não, mas você falou uma coisa que agora eu fiquei intrigada. Dudu usou a palavra gostosa
umas duas vezes.
Caralho, Carla, você botou pra foder.
Você deve ser gostosa, né?
Tá, tá.
Voltando à pergunta. Voltando à pergunta. A minha, meu namoro atual. E a
atual o quê?
É, o único. Ah, bom. Significativo até hoje. E pra sempre, tá.
Tá, não.
Tá, enfim. É, não, é namoro pra sempre, porque casamento não rola, não. Ai, ai, não, ainda. É. Ah, fora o amor da minha vida aqui. E a academia foram as coisas que mais marcaram, mas puta. Eu não sei, assim, tem muita coisa que marcou minha vida, assim. Minha vontade de viajar aumentou muito depois do parkour. É, vitória de aventura mesmo. O espírito, não sei. Evento especial, tem muita coisa. O segundo encontro brasileiro, aquele primeiro encontro que eu fiz aqui em São Paulo. Porra, me marcou pra caramba também.
Imagina sua vida sem
o
parkour?
É, não imagino mais minha vida sem o parkour. Quer dizer, eu tive muitas oportunidades, parece que podia seguir fora do parkour assim, que teria que abrir mão dele, viajar fora, trabalhar fora e tal. Que eu preferi, que eu acabei desistindo por causa do parkour que tinha aqui, tava construindo aqui. Então, puta, eu não consigo pensar num evento, um evento especial, mas tem vários eventos por aí que me moram.
Ana, quer comentar um pouquinho sobre isso?
Vamos comentando aí que eu vou processando.
É, eu acho que o Jean tocou bem nesse assunto das viagens, que eu basicamente tinha viajado o Brasil somente com a ginástica olímpica, então era coisa muito centralizada, era tudo muito certinho que a gente tinha que fazer, ia pro ginásio, tava com aquele grupinho, então a gente muitas vezes não fazia nem, não dava nem impressão de que a gente tinha viajado. E o parkour meio que expandiu esse horizonte todo e é muito incrível você... Eu tava até comentando com o Blake no outro dia, você ter a chance de viajar pra onde você quiser e você ter uma pessoa pra lhe receber e ter uma pessoa que lhe entende, que sabe o que você faz, o que você tá fazendo, o que você passa. Então, é meio que um prazer muito grande você ser abraçado com o reconhecimento dessas pessoas e saber reconhecer no outro que é um praticante e que passa por tudo que você sente e... Não sei, eu não sei explicar. É, eu acho que o parkour tem... Acho que o que faz do parkour coisa muito boa são as pessoas que estão envolvidas nele, porque pelo menos as pessoas que eu conheço basicamente são pessoas boas. Os praticantes de parkour são pessoas muito boas, são pessoas que influenciam muito bem a vida de uns aos outros. Então isso daí foi uma coisa que modificou muito a minha vida e eu digo isso porque... Eu fui bastante abraçado no meu início no parkour. Não, quem sabe da história. Não, é porque assim, quem sabe da história do parkour aqui em Aracaju, sabe que o grupo original com quem eu comecei, ele se desfez com pouco menos de 6 meses. Então eu fiquei mais ou menos órfão de praticantes e eu fui acolhido pelos alagoanos.
Então,
tem toda essa historinha bonitinha, então eu acho que despertou muito em mim essa sensibilidade, essa sensibilização, na verdade, pelos praticantes do parkour.
Ô Dudu. Conta o primeiro e-mail que você mandou pra BBK.
Nossa, caramba! Eu, com pouco tempo de treino de parkour, eu mandei um e-mail pra BBK. Eu não lembro quem era o presidente na época, acho que o Jean, eu acho, não sei. E não lembro quem foi que leu e quem me respondeu também. E eu todo empolgado assim. Eu sei que eu tô diante de vocês, autoridade do Brasil, e eu tô tentando fazer com que a associação seja panexista, e você sabe como é muito trabalho pra gente conseguir fazer com que as pessoas não enxerguem a gente como vândalos e como pessoas que querem denegrir a imagem, o patrimônio público. E eu queria saber o apoio de vocês, como é que a gente faz pra se associar. Basicamente são as mesmas perguntas que eu recebo hoje como presidente da associação.
Não, é aquele modinha empolgadinho mandando e-mail virou presidente. É quase a história
do
Lula, né?
Nossa, é mesmo, velho. É a gata borralheira. Pronto, pra vocês terem uma ideia, no final do meu e-mail pra BPK, eu tenho uma cópia dele guardada hoje. Dizia assim: abraços e não sei o que, aí, assinado, ATT, acho que tem assim, atenciosamente. encontrar ser Dudu
no Aracaju. É sério?
É.
Nossa, eu vou mostrar. Não, eu vou anexar a postagem desse Soundcast e o meu e-mail pra BPK.
Faz isso.
Tenso. Beto?
Oi.
Sua vez. Bem?
Ah, mano, é. Sei lá, todo mundo que sabe o que eu vivi triste, dentro do parkour e tal, como tudo isso mudou minha vida. Eu sou 100% outra pessoa depois que eu comecei o parkour, sacou? Então é... Tem um artigo que foi postado no Pulo do Gato essa semana que explica muito bem como tudo começou, assim.
E que o Beto é um dos convidados externos, digamos assim, dessa vez, pra comentar sobre essa postagem mais adiante. Né? Vamos lá.
Sim, tá bom. Ana.
Manda, Ana.
Então, eu não sei, é porque, de certa forma, pra mim é relativamente muito novo, mas, de um modo geral, eu acho que descobrir que ainda existem pessoas boas e inocentes foi um ponto muito forte no parkour pra mim.
Ou seja, ela tá falando de mim.
Não, eu tô falando geral, não é você, Dudu. Juro pra você. É assustador. Não, é porque assim, no geral, a galera do parkour... Primeiro porque assim, como é uma galera muito jovem e eu tô acostumada a lidar com outro público jovem, enfim, não sei nem explicar isso, assim. Essa relação familiar muito boa, assim, é quase, meu Deus, ingênuo, sacou? No sentido não pejorativo da palavra. Foi muito interessante achar essa leveza. Eu acho que assim a palavra é essa, leveza. O parkour trouxe uma leveza muito forte pra minha vida.
Nos relacionamentos, de forma geral, né?
Não, nem todos, mas assim, de um modo. De certa forma, assim, porque. Não sei, eu trabalho desde muito cedo e eu venho de uma estrutura de estresse muito forte, então eu acho que quando eu cheguei no parkour que eu vi uma relação muito mais amena, tudo muito mais tranquilo, foi interessante. Eu acho que foi uma coisa que mais me chamou a atenção nesse sentido, que eu posso dizer que mudou, foi essa leveza.
Ah, mas assim, acho que a gente meio que mudou a pergunta, assim, ele perguntou o que evento, né, o que mais marcou.
Algum evento, evento é complicado.
Que é circunstância.
Censurado.
Acontecimento, né?
Censurado.
Tem vários acontecimentos aí que...
Ah, finge que foi essa a pergunta, então. Que todo mundo já respondeu.
Né?
Então, pessoal, esse é mais um podcast sem notícias pra você. Mas aguarde que essa semana vai ter um desjejum de notícias e no próximo podcast teremos coisa pra caralho pra comentar.
Eu acho que é bom assim um podcast rápido dessa vez, porque a gente teve dois que demoraram
foram
quase
muito
duas
longos.
Horas. Esse mais relax, assim.
Fora que isso aqui foi longo já, sem notícia, mas não com notícia, né?
Não, com edição vai ficar menorzinho.
Tá.
Massa.
Então, pessoal, a gente tinha uma lista de notícias que a gente resolveu deixar pra comentar na próxima semana. E é bom porque dá tempo até da gente chamar alguns convidados para participar com a gente. Esse foi um podcast um pouco mais aniversarial. Então, nosso presente para vocês. Um podcast pequenininho, legal, divertido, com a gente só batendo papo, conversando besteira. E não xinguem muito a gente. Beijo, sou de beijo. Valeuzão por tudo. Beijo, Beto, Ana...
Falou, gente. Obrigado Jean, por esse ano aí.
Valeu, beijo, gente. Foi lindo. Parabéns pra gente.
Parabéns. E... Do it tonight.
Que bosta.